It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que já foi criada a página do 45 na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que passaram aqui pelo podcast. São mais de 130 entrevistas com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, são as indicações dos livros que marcaram a vida desses entrevistados. Aliás, se você comprar o livro pela Amazon, que eu deixei o link no meu Instagram, o patricksantos.oficial, você tem lá um pequeno desconto e também ajuda o projeto do 45. E o segundo, reforçar que já está criada a página do 45 com todas as músicas escolhidas pelos convidados do podcast. São 130 canções dos mais diversos tipos, né, e estilos nessa lista que foi criada também no Spotify. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, o meu convidado desta semana faz da sua história um caminho mais acessível para ajudar a todos. Já já eu explico. Certo de que cada um de nós tem seus desafios em menor ou menor grau, mas ninguém pula essa etapa da jornada humana, esse meu convidado gosta de olhar para a vida com muito propósito e, de preferência, sem barreiras. Talvez por isso tenha como meta na sua jornada tornar o mundo inteiro literalmente acessível. Acessível porque sentiu na pele o que é ser um cadeirante no Brasil após ficar paraplégico depois de um acidente de carro quando tinha 17 anos e que lhe obrigou a buscar novas formas de se encontrar no mundo. Eu estou falando do Bruno Mafus, fundador do Guia de Rodas, uma ferramenta gratuita e colaborativa para consultar e avaliar a acessibilidade dos locais. E esse cara também é um cara premiadíssimo em todo mundo, reconhecido, aliás, pelo MIT em 2018 como um dos principais inovadores abaixo dos 35 anos. Pô, Bruno, cara, que legal tê-lo aqui. Estou muito feliz em te receber, cara. Valeu mesmo por aceitar o convite.
Eu que agradeço, é uma honra para mim, esse prêmio aí dos 35 anos veio no apagar das luzes, veio um pouco antes de eu completar 35 anos, mas fiquei até emocionado vendo a tua introdução, vindo de um cara que eu respeito tanto quanto você, uma introdução dessa, é uma coisa que me envaideceu, eu confesso. Mas antes da gente começar nosso papo, Patrick, deixa eu primeiro fazer minha autodescrição.
Boa, boa.
Para que os nossos amigos com deficiência visual boa. Consigam saber como eu sou, de acordo com o meu prisma, né? Eu sou um homem branco, eu tenho olhos e cabelos pretos, cabelo curto, tô um pouco grisalho, mas não dá para ver no vídeo. Tô usando um fone de ouvido. Tenho um óculos azul e também estou com uma camiseta azul. Ao meu fundo existem armários cruz. Essa é a paisagem então, que as pessoas estão vendo.
Então deixa eu fazer a minha também, poxa. Eu, para os nossos amigos com deficiência visual, claro, sem dúvida nenhuma, eu sou um homem branco, 1,80m, estou perdendo os cabelos aqui, mas ainda tenho alguns. Tenho óculos também. Estou vestido aqui uma camisa de manga comprida, azul. E tenho ao fundo aqui muitos post-its. Aliás, como faz parte aqui do meu escritório. Aliás, adorei a descrição e acho perfeito. E vou trazer isso com mais frequência aqui no meu podcast, cara. Valeu, Bruno. Boa, boa. Eu gosto de falar bem na abertura, assim, por que que eu estou trazendo os convidados, né? Por que que essa pessoa está aqui no 45? A tua história é muito legal, a gente se conhece, não pessoalmente, mas a gente tem se falado muito aí, acho que de um ano para cá, né? Você era ouvinte lá da PAN, depois assistiu Pausa, aí eu te consultei em algumas coisas que eu precisava de entrevista, então a gente está sempre trocando uma ideia, e isso é muito legal. E, cara, acho que para começar, uma coisa que eu admiro, que eu acho muito legal em ti, além desse trabalho que você faz, é a forma como você encarou o que te aconteceu, né? A gente fala um pouco de capacitismo, enfim, que é um pouco essa discriminação, né, que a gente tem, um certo preconceito social contra pessoas com algum tipo de deficiência. Você encara o seu problema como um problema de fato, foi, mas você toca a sua vida, você não, né, você vai e desenvolve, tanto que desenvolveu um projeto lindíssimo que a gente vai tratar aqui. Então, isso sempre me chamou muito a atenção, né? Então, eu queria que você começasse a falar como que isso foi se materializando na sua vida, por tudo que você passou. Talvez você possa também falar, né, como é que foi o teu acidente. Para aí, cara, a gente entrar numa conversa coração aberto, quero saber mais da história do Bruno, mas acho que a gente pode começar por aí. O que que você acha, cara?
Acho excelente. É, na verdade, quando você é moleque, como eu era, né, 17 anos, você ainda não tem muitas referências, né? Puxa, você está aspirando iniciar sua fase adulta. E na idade que eu tinha, você enxerga o mundo pela frente, né? Você quer trabalhar, estudar, faculdade, ir para balada, sair com a mulherada, e de repente vem esse acidente nesta fase. E numa fase, Patrick, em que está tudo mudando, não só na minha vida, na vida de todos, né? É muito comum o jovem desta idade, ele mudar de círculo social, porque ele conheceu gente mais legal, ou mudou de cidade. Então é uma época de mudança muito grande. Com relação ao ocorrido e à deficiência em si, eu acho que a primeira grande mudança foi no entendimento, e eu acho que ela persiste até hoje, tá? Porque eu não acredito que as mudanças são estanques, elas são graduais e elas vão persistindo no tempo. Eu diria que é do entendimento da deficiência, que de início ela é vista como um problema, porque... Peraí que apitou meu celular aqui. Ela é vista como um problema, porque ela te traz desafios e com o tempo, como é uma situação que você tem que conviver com ela, você deixa de ver ela como um problema e passa a vê-la como uma característica. Uma característica que dificulta algumas coisas e que facilita tantas outras, como qualquer coisa na vida, né? Nada é bom ou ruim.
Exato. Aí você tocou num ponto, isso é quase uma linha hermética, né? Não tem bom. Tudo é uma questão de como você olha, né?
Mas eu pude perceber muito cedo que tudo ia dizer respeito da onde eu colocaria o meu ponto de felicidade. Então, de fato, eu fiquei sem andar com 17 anos. Nossa, muito mais do que sem andar, Patrick. Eu fiquei paralisado do ombro para baixo no início.
O Bruno, foi um acidente de carro, isso?
Foi, um ônibus bateu no meu carro. Tá. Eu estava no passageiro. Eu tive que cortar um nervo da corda vocal, então eu nem falava, não conseguia engolir. Eu tive que aprender a fazer basicamente tudo. Mas eu acredito, puxa, agora eu perdi o que eu ia falar.
Por isso que eu não queria interromper, mas...
Mas o bom é que a gente edita.
Mas pior que não tem edição, isso que é o legal, porque a ideia é que seja um papo fluido, mas... Você estava falando que você teve que... Não foi só aprender a andar, você teve que... Um monte de coisa com 17 anos, né? Que isso foi isso. Te adaptar... Você teve que encarar... Você estava falando que ruim, bom e ruim, né?
De alguma isso. maneira. Isso. Eu acho que tudo é uma questão de perspectiva e onde você põe teu ponto de felicidade. Aí. Então, por exemplo, se... após este trauma, eu condicionasse a minha felicidade a, por exemplo, ser campeão mundial dos 100 metros rasos com barreira, eu provavelmente ia ser infeliz. A não ser que eu praticasse um paradesporto, eu provavelmente ia ser infeliz, porque eu não ia estar reconhecendo a minha nova condição. Então, o que eu fui muito estimulado a fazer, tanto pelos meus amigos, quanto pela minha família e tal, procurar as minhas potencialidades e não abrir mão das coisas, mas ter um ajuste de perspectiva na vida. Não estou falando que considerar outras coisas impossível, não. O que eu posso fazer? E bem. Né? E foi por aí que eu tentei ajustar como seria o meu percurso dali para frente. No começo da minha vida na cadeira de rodas, eu tive muita dificuldade para não me sentir o estraga-festas. Porque se você for pensar, a gente está falando aí de 2001, que foi quando eu me acidentei. Eu saía com os meus amigos, ou ia num aniversário de alguém. Era muito comum eu ter que ir embora porque o lugar... tinha uma escada, ou o lugar não tinha um banheiro acessível, ou eu fazer todo mundo mudar de plano para me atender melhor. Isso sempre me incomodou bastante. Isso limitou muito a minha interação social. Tipo, putz, eu não quero sair com a turma, por mais que eles insistam para eu ir, porque eu vou ter o problema do banheiro, e a turma quer ir num lugar que é onde vão ser as coisas legais, e eu vou ter que propor uma mudança de lugar para atender as minhas necessidades. Então, eu sempre vou ser o cara que fala, não dá para sair com o Bruno, porque se for com o Bruno, tem que ser o lugar com essa e essa e essa condição. Eu sempre me senti o cara que prendia a roda, sabe?
Perfeito.
Não deixava a turma... Isso sempre me incomodou muito.
E isso mexia internamente, né, cara? Acho que isso... porque, assim, você passa a olhar as coisas, né? E a gente vai avançar um pouco, né? Tanto que é o seu projeto hoje, do Guia de Rodas, e a gente vai falar dele. Mas entre o acidente... Quando ocorreu o acidente, essa dificuldade de... Não é dificuldade, né? Acho que você explicou muito bem. De não querer... travar a roda da galera, sabe? Eu não sei esse elo que vai impedir que as pessoas vão para esse lado e tal. Isso mexe internamente com você. Qual a pergunta que eu quero te fazer antes da gente começar a falar do que você faz hoje? Como é que foi para você? Quanto tempo demorou para você assentar, Bruno? Deve ter sido muito difícil, porque entre você não incomodar, de não querer incomodar, e é plenamente compreensível, porque a gente é assim, de fato, quando a gente não se encaixa, né, para algumas coisas, e aí tem medo de falar algumas coisas, né? Então todo mundo, acho que conseguiu captar exatamente o que você respondeu. Como é que foi para você? Quanto tempo, né, foi para você mudar essa ficha e começar a aceitar que isso faz parte, né? Essa é a tua nova realidade. Como é que foi esse processo e como é que foi a dor, cara? Porque é muito natural também, além da dor física que você teve, a dor psicológica, cara, de aceitar. Não tem essa de, ah, vai lá, supere da noite para o dia. Não, tem um processo, um caminho, né? Acho que você pode falar um pouco desse caminho, até para começar a sentar em você e aí você começar a ter uma vida normal, né? Normal dentro da sua realidade, como
perfeito. Cada um tem a sua. Não, na verdade, eu acho que a aceitação é um processo gradual.
Gradual, né?
Total. Quando veio o baque, eu pensava assim, não, eu só vou namorar depois que eu voltar a andar. Eu só vou trabalhar depois que eu voltar a andar. Eu só vou estudar depois que eu voltar a andar. E aí eu vi que minha vida era um eterno futuro. Eu fazia fisioterapia 3 vezes por dia. Estava numa fissura, estava num processo egocêntrico gigante, porque eu só pensava em mim. Eu esquecia o contexto que eu estava inserido. Até que um dia um amigo, na ocasião, falou para mim, cara, tá difícil de conviver com você. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você só pensa em você. Eu falei, cara, você tem toda a razão. Eu, no afã, né, de tentar resolver uma situação, eu fiquei completamente ensimesmado e deixei de desfrutar da vida. Me afastei das relações que eu tinha, amigos próximos. Esse amigo até perguntou para mim na ocasião. A gente tinha tipo relacionamento de irmão. Ele perguntou para mim, você preferia ter ficado sem andar como você ficou ou que eu tivesse ficado sem andar? Eu falei, nossa, preferia que tivesse acontecido comigo. Você é meu irmão. Ele virou para mim e falou, então imagina como é que eu me sinto.
Uau.
Falei, então imagina como eu me sinto. Acorda e para de pensar só em você.
Nossa,
junto com isso...
Impressionante.
É. Junto com isso, a minha fisioterapeuta, que com o tempo se revelou minha segunda mãe, ela foi em casa e falou assim, por que que você tá de pijama? Você não é doente. Vamos abrir a janela, deixar o sol entrar e tira o pijama. Você está em reabilitação. E digo mais, vamos tocar a vida. Você não pode fazer um cursinho porque você não aguenta ficar tanto tempo sentado? Vamos contratar uma professora particular ou vamos estudar as coisas para você conseguir ter um plano de entrar na faculdade num curto prazo. Enfim, vamos viver. E não é viver apesar da deficiência. É viver com a deficiência. Apesar, parece que eu... Por isso que eu te falei desse novo entendimento. De olhar para a deficiência como uma característica e não como um problema. Deficiência é condição, não é defeito. Né? Só que tudo isso leva tempo.
Exato.
Né? Tempo de maturação. Até o centro de gravidade muda. Você caminhar de pé e você caminhar sentado. Eu tomei muito tombo com a minha cadeira até eu entender como ela funcionava. E o mesmo acontece com tudo. Eu tive que recuperar a minha confiança. Eu tinha uma confiança do jeito que eu era, do jeito que eu passei a ser, você me conhecer. E esse, de novo, é um processo gradual e que, puxa, eu acho que até hoje ele persiste. Mas então eu tive essas provocações, tanto desse amigo quanto dessa minha segunda mãe, sempre no sentido de abrir a cabeça e ir em frente. E posicionar a deficiência com uma característica a se conviver, vamos dizer assim. E isso foi muito bom, porque não me deixou parado, me fez ficar em movimento. Eu me recordo que logo depois de conseguir Logo depois de entrar na faculdade, eu já consegui meu primeiro estágio, já comecei a namorar e a vida começou a pegar uma atração muito legal.
Cara, que, pô, assim, é, muito, 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 como é que eu vou te dizer? Muito, muito honesto e muito bonito o que você fala. E duas palavras me chamam a atenção, que acho que é legal compartilhar com quem vai estar conosco aqui, né? Que me chamam a atenção, que podem ser caminhos e portais para a gente olhar para a nossa vida, né? Primeiro deles, que você falou, quando seu amigo fala que você só pensa em você, a gente tem uma característica, e o que me ocorre? A gente tem uma característica, isso é meio humano, a gente está sempre na gente, sempre eu. Né? Então, e aí o vitimismo vem um pouco disso, né? É de você se... Claro que eu sempre tomo um pouco de cuidado, porque a gente tem que entender esse vitimismo de uma forma mais ampla, dar um zoom out, né?
Sim,
mas
sim.
Assim, porque é uma característica, a gente está sempre na gente, né?
Não. Meio na defensiva, né?
O tempo todo. Então... Primeiro, que lindo que esse teu amigo teve a primeira coragem de falar isso, né? Acho que esse é o primeiro cara que ele teve a coragem de falar, porque normalmente muitas pessoas, por essa questão do capacitismo, tudo isso que a gente tem, de não falar. Ele foi ali e falou para você, cara, seja, né? Sai um pouco de você, vamos viver a vida. Então, acho que isso traz um exemplo para nossas vidas, né? Que parar de ficar o tempo em todo e entregar um pouco. Essa é a primeira coisa que me chamou a atenção. E a segunda, cara, tempo. Tudo tem seu tempo, cara. Tudo tem um tempo na vida, né? Não, o nome Tempo é o nome do meu livro. 45 do Primeiro Tempo, eu conto a história da minha avó também no meu livro. Que ela, a minha avó, eu conto essa história, Bruno, que a minha avó, ela demorou, 40 anos para conseguir se separar do meu avô, né? E certa vez, numa conversa de domingo, quando eu fui lá, eu perguntei, né? Eu já tinha saído da Jovem Pan, estava numa vida um pouco mais refletindo sobre tudo que me cercava. Eu perguntei, vó, a senhora não demorou muito para separar do meu avô? Por 40 anos, num relacionamento que não tinha mais sentido. Ela parou, olhou pela janela, um pouquinho, olhou ali a primavera e voltou assim. Talvez, mas eu me separei a hora que eu estava mais ajuizada das coisas. Que história que a gente reflete sobre isso? Ela teve esse tempo, ela precisou desses 40 anos, no caso dela, de alguém que viveu nos anos 30, nos anos 40, em que separar não era uma coisa como hoje.
Sim.
É a gente entender as nossas épocas, coisas, e não julgar, né? Mas ter a noção para a nossa vida, né? Para nossas vidas, e cada um que está nos ouvindo aqui, traga para a sua vida, que tudo tem um tempo. É o que você falou também, é o tempo. Você precisou algum teu amigo te falar, veio a tua fisioterapeuta, a vida foi te levando, você precisou de um tempo, e é o que você falou até hoje, né? Você está nesse processo, porque eu acho que isso alivia, cara. Sabe, tira um pouco o peso e te coloca um pouco mais na nossa própria realidade, né? De não ficar o tempo inteiro, sabe, se martirizando.
Sim.
Enfim, não tem o que acha sobre isso, mas isso são coisas que ocorreram, cara.
O tempo, falando particularmente do meu caso, o tempo foi muito gentil comigo. Porque, de primeira, no instintivo, você vê o que você perdeu.
Ah, eu já sei que você... Ótimo.
O tempo te faz ver o que você ganhou. Mas não com o prêmio de consolação. Porque como tem um marco muito bem definido, um acidente, tal, você consegue fazer um depara. Você consegue traçar um paralelo de onde você estava e para onde você foi. De fato, você perdeu uma porção de coisas. Mas, puxa, olha a quantidade de coisa que você ganhou. Ao ponto, Patrick, que eu sempre digo, se eu pudesse voltar atrás, eu não voltava.
Uau! Uau!
Por quê? O processo de conscientização, ele é doloroso,
Pô, Bruno,
mas ele é prazeroso
aqui,
também.
Cara, me arrepiei aqui.
Ele é prazeroso. As pessoas de fora, elas enxergam uma experiência como a minha, falam, nossa, deve ser a coisa mais difícil e tal. Cara, é difícil. Mas quem aqui não tem seus acidentes? Eu brinco que todos têm seus desafios, só que o meu é visível. Você olha para mim e fala, nossa, o que aconteceu com esse cara? Junto com a dor, veio muita coisa legal. Eu pude crescer e me desenvolver muito. A consciência, quando ela se expande, né? É aquilo, né? Todo mundo fala, crescer dói. Mas é legal crescer. É legal perder a ilusão.
Exatamente.
É doloroso, mas é um tesouro, assim, da minha vida, que eu vejo com muito carinho. Eu não falo como... Óbvio, é uma experiência traumática, né? Mas eu consegui extrair muita beleza disso.
E a gente extrai, sabe? Porque, olha só, te ouvindo, trago um pouco para a minha vida agora. E você sabe, né, Bruno? Você também ouve o podcast, eu faço questão de ser muito honesto nas minhas coisas. Eu acho que a vida, ela tem que ser vivida na sua essência, na sua verdade, né? Enfim, acho que a grande crise que a gente vive no mundo é a crise da verdade. Se a gente for verdadeiro com a gente mesmo, cara, 99% das coisas não vão acontecer, porque você está sendo verdadeiro. Se você sabe que você não pode machucar o outro, querer ser mais que o outro, o que você não quer para o outro, você não quer para você. O que você não quer para você não quer para o outro. Então, parte disso é uma crise da verdade, mas... Eu estou falando isso porque eu gosto de tratar meu podcast, que eu tenho um carinho gigantesco, não à toa tem as suas audiências, porque eu trago as minhas histórias também. E te ouvindo, me tocou quando eu falei que arrepiou, porque talvez quem leu o meu livro sabe, mas assim, eu tive, né, no meu primeiro casamento, a minha primeira esposa teve câncer, né, tumor cerebral. Eu tinha 4 meses de casado, tinha uma vida inteira pela frente, me deparei com um câncer e minha vida mudou completamente ali. Tivemos que vivenciar tudo aquilo, né? Acabamos nos separando depois, mais à frente, mas ela tocou a vida dela, eu toco a minha. Mas aquilo me trouxe uma maturidade, me trouxe um chamado para... do que é a vida mesmo, né? Sem romancear, mas também se achar que é ruim, né? Porque a gente, é o que você falou no começo, tudo é uma questão de como você olha, né? Se você pega essa situação, pá, o que que a vida está querendo me dizer aqui? Né? No teu acidente, o que que a vida está querendo me colocar? No meu caso, era o que que a vida estava querendo fazer com alguém que tinha acabado de casar, né? Um monte de plano, um monte de sonho, e as coisas mudaram para cá, mas tem ganho também. E eu estou falando isso porque, quando eu olho em perspectiva, eu também falo assim, eu precisava ter vivido aquilo. Eu, não, eu acho que se eu tivesse que escolher, acho que é o que você falou, né? Eu escolheria exatamente o que eu vivi, né? E, então, assim, muito, muito, muito forte o que você falou, porque é muito verdadeiro, cara. Às vezes a gente recebe umas paradas e volta, você vê que eu acho que a gente pode até avançar um pouco agora na nossa conversa, que é um pouco essa coisa do vitimismo. Acho que agora a gente conseguiu talvez falar deles trazendo exemplos, sem querer teorizar muito, mas é isso. Faz com que a gente toque a vida, né, cara?
É que eu acho que a capacidade de adaptação do ser humano, ela é incrível. E ninguém escolhe o sofrimento para se desenvolver. Todo mundo quer evoluir de banho tomado, dinheiro no bolso, barriga cheia.
Exatamente.
E não é assim a vida, cara.
Exatamente.
Olha, eu trabalho com acessibilidade. A gente observa um fenômeno, uma característica do ser humano que é muito interessante. Quando existe, eu vou falar aqui de uma tecnicidade, mas só para ilustrar um pensamento. Todo desnível, ele precisa ter duas formas de ser vencido. Desnível físico. Você tem uma escada, para acompanhar a escada, precisa ou de uma rampa ou de um elevador, tá? É, você vai entender onde eu quero chegar. Em prédios comerciais, tá? Ou em shopping centers, pode reparar isso. Sempre quando há uma escada do lado de uma rampa, o ser humano usa a rampa.
Cara,
porque ele prefere o mínimo esforço.
Exato.
Inconscientemente, o cara sai ali na hora do almoço, mexendo no celular, ele não precisa da rampa. A rampa é para o cadeirante ou para alguém que tem algum tipo de dificuldade de locomoção. Ele tem a escada ali, ele vai pela rampa. Pode olhar, a gente já fez essa...
Não, perfeito.
É uma observação.
Estou trazendo para a minha vida, né? É isso, a gente é natural.
Então, eu acho que não existe... Bom, acho que existe. Retiro o que eu digo. Existe, sim. Mas raros são os casos de desenvolvimento sem dor. Que existe e é muito louvável, mas quando o bicho pega, que a gente tem que se mexer, cara.
Exatamente. Ou é pelo amor ou pela dor, mas normalmente 99%, não tem estatística aqui, mas é pela dor. Ô Bruno, cara, muito, muito, muito forte, muito simbólico tudo isso que você disse, acho que mexeu comigo, tenho certeza com quem está nos ouvindo aqui, e no lado positivo. Cara, vamos começar a entrar nessa parte boa que veio na tua vida, né? Por tudo que você viveu. Porque a partir disso, você mergulhou mesmo. Convido quem quiser conhecer o Guia de Rodas, né? Que acho que você vai explicar um pouquinho como é que surgiu, né? O Guia de Rodas, que hoje tem um trabalho incrível, as empresas usam, é reconhecido. Você deu palestras fora, né? Você teve fora, você viaja o mundo para falar dessa startup, que é uma startup. Vamos trazer um exemplo de como a vida é sábia. Acho que é isso que eu quero dizer. Parece que.
Sim.
Porque eu gosto disso, né, Bruno? Parece que algumas coisas acontecem para que a gente. Inclusive, o teu papel é ajudar muitas pessoas sem romantizar a tua ajuda.
Sim.
É da tua vida, né? Te preenche, mas você acaba ajudando muita gente. Vamos falar um pouquinho do Guia de Rodas e como é que ele surgiu, cara. Vamos lá.
Ótimo. O Guia de Rodas, ele é a satisfação de um desejo reprimido, vamos assim dizer.
Tá.
Quando eu me acidentei em 2001... não existia informação de acessibilidade nos lugares. A gente ligava nos lugares, seja um restaurante, um hotel, para perguntar como eram as condições de acesso. O telefone passava por 3, 4, 5 mãos até alguém nos dar uma informação razoavelmente aceitável para que a gente decidisse se a gente ia para aquele lugar ou não. Por quê? Acessibilidade muito atrelada ao lance da fiscalização. Então você perguntava, aí tem banheiro acessível? Como assim? Mas quem que está falando? Né? E eu acho que, à medida que eu fui colecionando frustrações advindas da falta de acesso, e principalmente me inteirando que esse problema era muito maior e que ele não afligia somente a minha vida, eu fui tendo vontade de fazer alguma coisa. Porque se fosse alguma coisa muito direcionada para a minha pessoa, eu ia me sentir militando muito, legislando muito em causa própria. E aí eu acho que isso apequenaria a luta que eu estava disposto a travar. Ao entender a acessibilidade nos seus 3 pilares de sustentação, a gente está falando de conforto, segurança e autonomia. Isso passou a ganhar uma universalidade. Deixou de ser a luta do Bruno e cresceu na minha cabeça. Eu falei, opa, esse negócio é grande. Esse negócio não beneficia apenas uma pequena parcela da sociedade. Se a gente for avaliar o percurso de vida de uma pessoa sem deficiência, a gente começa a perceber que a sensibilidade se faz presente ao longo da vida da pessoa. Porque ninguém nasce andando, para começar por isso. E o bebezinho, quando anda de carrinho, ele precisa basicamente das coisas que um cadeirante precisa. Bicicletinha, mesma coisa. Se o piso não for regular, a criança cai, porque tem a perninha curta, ainda não tem muita coordenação. Molecada de muleta, ou braço quebrado, sempre faz uso de um corrimão ou de um elevador e acaba consumindo a sensibilidade sem perceber. O mesmo com a gestante, com o idoso, enfim. A gente olhar para a acessibilidade, aqui eu estou falando só de acessibilidade física, tá, mas só para exemplificar, a gente olhar para a acessibilidade como algo que beneficia toda a humanidade, tá, a gente foge da percepção errada de que a acessibilidade é uma coisa para pessoas com deficiência. É também, mas é meio certo. A acessibilidade prevê conforto, segurança e autonomia para a diversidade humana em todas as suas fases da vida. Quando eu tive essa possibilidade de enxergar que essa seria uma batalha que melhoraria a vida de muita gente, eu pude entender que eu poderia fazer alguma coisa maior do que pura e simplesmente compartilhar a minha dor de cadeirante e mostrar que eu queria que o mundo fosse mais acessível para... Não, eu fui impactado por uma realidade que eu não conhecia e quando eu mergulhei nela, eu vi que muita gente padecia pela falta de acessibilidade. Então, ao invés de me tornar um militante dos direitos das pessoas com deficiência, que eu acho super legítimo, eu optei por outro caminho. Falei que eu me considero um militante da acessibilidade para todos. Acho que isso deixa o escopo um pouco maior.
Deixa maior. E faz muito sentido. E acho que até o alcance, né? Eu acho que isso é uma forma de chegar mais, né? Eu acho que, não sei se chegar mais, mas de trazer todos, né? É como se... É um chavão, é uma frase pronta, né? Mas tem sentido. Que é um pouco esse somos um de alguma maneira, né? Se você tem uma capacidade, se limita aqui de uma maneira, outro tem de outra forma, a gente, acho que eu achei a palavra, não separa, não separa.
Perfeito.
Acho que é isso, não separa, né? E acho, talvez seja por isso que você pode estender um pouquinho a tua resposta, eu acho que talvez por isso mesmo que o Guia de Rodas está fazendo tanto barulho nesse sentido, né? Assim, está tendo essa visibilidade. Eu não sei se eu estou romanceando um pouco, né? Eu acho que eu quero te ouvir. Você está sentindo que essa linha de abordagem, essa forma como você achou no Guia de Rodas, está chegando mais e está tendo retorno, dá uma posicionada, porque a gente sabe que, claro, você pegar países mais desenvolvidos, a acessibilidade talvez seja melhor, mas também não é algo, né?
Então, na verdade, como eu te falei, apesar do Guia de Rodas ter 6 anos, em fevereiro ele completa 6 anos de 2022, ele foi gestado muito tempo antes. Por quê? Porque o nosso entendimento da acessibilidade evoluiu com o tempo. Óbvio que a legislação ela é super importante. Óbvio que a gente ter uma infraestrutura das nossas cidades acessível ela é muito importante. Mas para falar do Guia de Rodas, a gente precisa falar de escopo. Por quê? O Guia de Rodas se destina à iniciativa privada, porque ele tem um objetivo. Ele tem o objetivo de mostrar que acessibilidade é valor. Acessibilidade não é só o cumprimento de um conjunto de normas. E por que que a gente fala isso? O racional é o seguinte: se a gente entender que a acessibilidade é boa para as pessoas com deficiência e é boa para as pessoas sem deficiência, a gente pode inferir que a acessibilidade também é boa para os negócios. Por exemplo, se você tem, eu sempre dou esse exemplo, se você tem uma loja de bolo, você vai abrir uma loja de bolo aí no seu bairro, e você não prestou atenção na questão da acessibilidade. Antes da vizinhança saber se teu bolo é bom ou ruim, você já segmentou teu público. Por quê? Porque você fez uma escada, você fez um piso de pedrinha, tal. Então a gente procura trazer uma abordagem mercadológica para a questão da acessibilidade. O racional foi o seguinte, Patrick, quando a gente começou com essa história toda, no início o Via de Rodas era só o aplicativo. A gente, o nosso call to action, a nossa abordagem para atingir o público era: puxa, vamos fazer um mundo mais acessível, porque, poxa, isso vai ser bom para tanta gente, olha quantas pessoas com deficiência tem, tal. E a gente teve um certo alcance com isso. Só que a gente percebeu que a gente vive no mundo das causas, né? Toda hora tem uma causa para defender, tal. E isso acabou não sendo muito sustentável no tempo. Falei, escuta, vamos expandir um pouco mais a nossa meta, né, de engajamento, e vamos falar um pouco de longevidade, né? Porque os idosos vivem cada vez mais e melhor, e uma velhice digna, ela passa por acessibilidade. Porque os idosos, eles podem estar cada vez mais ativos, mas eles podem apresentar dores crônicas, limitações funcionais, e eles apresentam o que a gente chama carinhosamente de microdeficiências. Eles não podem não enxergar mais tão bem, não ouvir mais tão bem, não se locomover mais com a mesma destreza. Então, vamos, ao invés de só querer mirar o coração das pessoas, vamos tentar mirar o cérebro das pessoas e falar: meu amigo, vamos trabalhar por um mundo mais acessível, porque se a gente quer viver cada vez mais e melhor, a acessibilidade faz sentido para nós lá na frente também. Teve um aumento da eficácia da abordagem, vamos assim dizer. Mas sabe como é, né, Patrick? O brasileiro é um povo muito imediatista.
Exato.
É. Eu vou ficar velho, mas daqui muito tempo.
Exatamente.
Ainda. Então não bastava atingir o coração e o cérebro. A gente teve que buscar o órgão mais sensível do corpo humano, que é o...
dinheiro, né?
Bolso! Que é o bolso. Então a gente fechou a abordagem, quando a gente chegou na acessibilidade, como um diferencial estratégico de hospitalidade. Vamos olhar para a acessibilidade porque ela te dá mais dinheiro, ela amplia o seu público. E mais, existe sempre um dilema, né? Isso no começo do Guia de Rodas a gente encontrava muito. Os mais antigos vão lembrar do dilema de Tostines: se vende mais porque é fresquinho, ou fresquinho porque vende mais. Várias vezes eu ia num restaurante sem acessibilidade. Aí a dona do restaurante, quando eu ia falar com ela: faz um banheiro acessível, tal. Ela falava: puxa, sabe por que eu não faço um banheiro com acessibilidade? Porque você é o primeiro cadeirante que veio aqui. Claro que eu sou o primeiro cadeirante que veio aqui. Se você tivesse o banheiro, viriam mais. Então, inverter uma ótica de querer fazer acessibilidade sob demanda,
que
e fazer acessibilidade por consciência.
Perfeito.
Porque ao negligenciar o cadeirante como cliente, você também está negligenciando todo o entorno dele. Você está negligenciando o vovô ou a vovó no almoço de Dia dos Pais ou Dia das Mães, em que ele tem uma dificuldade de locomoção, mas você não está perdendo ele, você está perdendo a família, que vai toda junto ali. É mostrar acessibilidade num contexto mais amplo, sem nunca bater na legislação. A legislação, de novo, ela é super importante, ela move as coisas. Mas o nosso intuito é de endereçar esse assunto na abordagem mercadológica. É assim que a gente tem feito.
Não, eu acho interessante, né, a acessibilidade como valor, né? E me ocorre aqui também o valor como os nossos valores, né? Eu sempre gosto de trazer para a questão humana, e quem me conhece sabe que eu sempre acho que a mudança ela não é de fora para dentro, ainda que você tenha que fazer tudo, né? As normas, assim, mas a grande mudança que vai fazer criar pelo menos uma massa crítica, né? Criar uma massa que gere uma mudança com mais valor, com mais significativo, é aquela mudança interna. Por que, que eu estou trazendo isso? E quando você falou acessibilidade como valor, eu trouxe um pouco os nossos valores, né? Que eu não quero para mim, não quero para o outro, enfim, isso faz sentido. Porque quando a gente muda e entende isso, a gente passa a entender que a gente faz parte de tudo isso, né? Então, quando alguém não fiz aqui o banheiro porque não vinha ninguém, você é o primeiro, e aí você vai lá e inverte, talvez eu só venha porque tem tantos para vir, não vieram por causa que não tem, a gente muda um pouco, porque aí a gente passa, inclusive, aí num supermercado ou algum lugar que tem ali uma vaga para deficiente, parar com essa coisa, não, eu vou rapidinho, né, deixo aqui, é entender, é respeitar, cara. Eu acho que é respeitar que sou eu de alguma maneira, né? Somos nós de alguma maneira que estamos nesse processo como um todo. Você não separa, né?
Eu gosto muito da frase do Einstein, que diz que uma mente, quando se abre uma nova ideia, jamais retorna ao seu tamanho original.
É isso, é perfeito, perfeito, Bruno. Perfeito, é isso. Você expande a consciência, né, cara?
E não existe desconscientização.
Você não volta, cara. Você expandiu.
Você não pode tomar a pílula de outra cor lá do Matrix depois de ter tomado
Exato. Sabe o que me ocorreu aqui, por exemplo? Quando você expande, você vai construir um restaurante. Você pode até construir ele sem o banheiro, por exemplo.
Mas você sabe.
Exato. Aí você sabe. A sua consciência, você pode até. Você não vai ficar legal. Você não vai ficar legal. A não ser que você seja um psicopata, assim, no sentido de nada te toca.
Tem muita gente que vai, que sabe e fica legal. Porque.
Mas em algum momento a vida te chama, meu irmão. Sim, não sei. Eu sei que eu sou. As pessoas falam que eu sou meio romântico,
Mas a vida chama, cara.
Em algum momento te bate, ou alguém da tua família vai sofrer um negócio que você vai. Sabe, eu acredito um pouco nessa teia da vida. Eu falando, tá? Cada um entende. Eu acredito um pouco nessa teia. Então. Lembra que eu falei da crise da verdade? É a verdade. Expandiu, cara.
Mas, por exemplo, existem várias demandas, né? A gente tá aí no mundo, você deve estar super antenado nisso, que é com a questão do ESG nas empresas. Seja por uma demanda do investidor que quer aportar seu capital em iniciativas responsáveis, ou por um endurecimento da legislação, ou pela própria consciência, eu vejo que o ser humano, não só para demandas de acessibilidade, mas como para tantas outras condutas antes ignoradas, questões de preconceito racial, consciência de meio ambiente e tal, o ser humano está sendo forçado a tomar posicionamentos, a se posicionar diante da vida. Isso, falando especificamente de negócio, eu acho o máximo, porque é onde diferencia os homens dos meninos, vamos dizer assim. Por quê? Você vai ter que fazer uma coisa pelo amor ou pela dor, como a gente falou. Então existe uma janela de oportunidade. Janela essa que, na minha opinião, já esteve mais escancarada. Hoje ela já está se fechando um pouco.
Por quê?
O que é valor? Não, o que é valor para você? Antes, as empresas que começaram, que encabeçaram esse movimento, elas nadavam de braçada porque elas eram precursoras. À medida que esse conceito, esse
ganhou mais,
e ESG, ele vai se proliferando, não é mais tão diferencial assim. É quase que, se você não fizer, daqui a pouco você está fora do jogo. Ele não é mais o hype, né? Vamos assim dizer. Então, a nossa proposta de acessibilidade para as empresas, né? A gente criou uma certificação, que é a certificação Guia de Rodas. Nós queremos nos aliar às empresas que reconhecem a acessibilidade como valor. Existem as normas de acessibilidade, elas são muito completas e muito importantes, mas nós não queremos nos aliar às empresas que querem apenas atender as normas nos seus espaços. Nós queremos nos aliar a empresas que estejam aliadas em valor com a nossa visão e reconheçam que a acessibilidade é um exercício contínuo. Não é um assunto que a gente vai resolver. Voltando ali para o começo que a gente falou de deficiência, problema ou característica. Acessibilidade é uma coisa que nós vamos conviver. Por quê? Porque a diversidade humana é gigantesca e a gente não pode querer largar a batata quente. A gente tem que enxergar o diferencial de hospitalidade que ela vai trazer se a gente olhar para ela além das normas. Então a gente desenvolveu uma certificação humana sem vínculo governamental, e que no começo, Patrick, no começo, cara, parecia que a gente estava clamando no deserto.
Eu imagino.
Porque pouco se falava em acessibilidade normativa, e a gente estava vindo com um conceito de acessibilidade além das normas, a gente estava meio descasado ali da realidade. Hoje, a certificação Guia de Rodas já está em alguma das maiores empresas e maiores prédios comerciais do Brasil que entendem que acessibilidade é valor para os seus colaboradores, para os seus visitantes. O que a gente faz, na verdade? Eu não sei se esse podcast vai ter vídeo ou não.
Futuramente vai. Tá. Já existe, né? Que primeiro disponibiliza o podcast e depois em vídeo. Mas vai
lá. Tá. Mas eu estou fazendo um nível com a mão aqui mais baixo. A norma, ela nivela por baixo. A proposta do Guia de Rodas é a seguinte, basicamente é a seguinte, para os nossos trabalhos nas empresas. Já que esse troço é obrigatório e que ele beneficia tanta gente, que tal, ao invés de fazer o mínimo, tentar sempre elevar um pouquinho a mais?
Perfeito.
Essa é a nossa proposta. E a gente encontra ressonância com algumas empresas. Não são todas, geralmente é topo de pirâmide.
Ah, tá. Mas é interessante, porque quando você enxerga isso, que não é só norma, não é, a norma é importante, mas que você pode colocar um sarrafo acima, né? Para usar uma. Isso é expansão. É nesse sentido que é expansão de consciência que eu quero dizer. Ainda que seja também como um meio de negócio, né? Uma forma de você conquistar, ou pelo menos do ponto de vista do negócio, mesmo que seja um negócio, você pega aí como negócio, mas não deixa de ser uma expansão, cara. Eu acho que é uma mistura das duas coisas, porque eu bato sempre nessa tecla, em tudo que eu faço. É a mudança, é da pessoa. Quando a gente muda o líder, por que a gente fala muito da importância dos líderes terem mais consciência? Né? Porque Sim. É isso, você está ali num cargo de liderança. Quanto mais consciência você tiver, você não vai tratar o cara, você vai ver sempre como, você vai dar esse zoom out sempre. Né? Então, eu acredito muito, Bruno, ainda que ferramentas, normas, tudo está certo, né? Mas essa coisa que toca na pessoa, que você expande uma vez, cara, é lindo, porque mas, esse é o movimento.
Mas, na verdade, eu acho que as leis, o próprio ESG que a gente falou, são desdobramentos deste aumento
é isso,
de consciência coletiva.
É isso.
Não é que as empresas decidiram que elas vão querer pôr dinheiro em iniciativas responsáveis. Os investidores, que são pessoas, eles têm clientes que demandam por mais responsabilidade. E as pessoas que elegem os governantes, elas forçam a elaboração de leis que favoreçam a inclusão.
Exatamente.
Tudo vem do aumento de consciência do indivíduo, através de diferentes correntes, né?
Sem dúvida. E aí faz esse movimento de mudança. Por isso que eu também sempre gosto de trazer, por mais que a gente esteja vivendo uma fase difícil da vida, né? Sabe o que está sendo essa pandemia, várias, né, mudanças, mas cara, se a gente pegar um pouco a evolução do mundo, cara, tem dor, estamos enfrentando um momento difícil, mas o mundo está em expansão, cara. A gente tem coisas boas também sendo construídas. Por isso que eu sempre gosto de falar em tudo que eu faço, que eu escrevo, do que aqui no podcast, nas minhas conversas, em palestras, enfim, é expandir um pouco. Pô, tem coisas. Tem outras coisas acontecendo no mundo, que eu quero dizer. Tem outras coisas legais. O guia de rodas é uma coisa legal que está acontecendo no mundo, entendeu? Olhar, né? Não, o mundo não é só aquilo que você vê ali às 8h30 no Jornal Nacional. Né?
Sim.
Tem coisas legais acontecendo. Tem formas de você olhar para a vida, colocar o seu. A tua história é muito legal, e eu não estou romanceando ela. Né?
Sim.
É uma história legal, que mostra, pô, aconteceu isso aqui, o que eu vou fazer aqui? Para cá. Tem um período de latência? Tem um período de latência. Você precisou, né, passar por tudo isso para conseguir. E talvez, né, Bruno, estamos caminhando aqui para o fim. Daqui a pouco é outro desafio que surja na tua vida. Talvez o guia de rodas mude de patamar.
É isso. A gente sempre fala. Desculpa te interromper. A gente sempre fala que o sonho do guia de rodas é fechar as portas.
Nossa, é isso, perfeito, é isso.
Imagina se o mundo for acessível para todos e uma empresa como a nossa não tem mais serventia, sabe?
Lindo, né? Lindo.
Mission accomplished.
Que lindo. Né? Imagina se a gente não precisa ter mais empresas de carro blindado, por exemplo. É lindo, pô, maravilhoso. Tudo bem, quem trabalha com isso vai falir, mas, pô, que lindo, cara, para a humanidade.
Imagina a gente não precisar mais ter departamento de diversidade dentro das empresas.
Exatamente. Exato, que seja uma coisa normal, né?
Que já corre nas veias.
Já corre. Eu acho que aí vem uma outra coisa, né? Essa geração que está vindo agora, né? Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, né? Convivo, trabalhei durante muito tempo com jovens. Cara, já tem aí sabe, eu sinto um pouco que tem um outro olhar, né, que é fruto um pouco da época mesmo, né? Eu não citei a minha avó, poxa, quando uma mulher ali em 1940, 50 ia separar, cara, não era, vamos romancear, era difícil, cara,
sim,
era marginalizada, né? Então, sabe, a gente, olha quanta coisa, acho que é muito bonita essa forma como a gente está encerrando, porque num momento de tantas crises que a gente está vivendo e tantas coisas ruins, em tese, que a gente vê, dá para a gente buscar uma luneta em coisas boas também, né? Num mundo...
Total!
Acho que é uma questão da gente olhar, inclusive, para a nossa vida e sair um pouco do vitimismo que eu estou...
Sim, eu acredito, Patrick, que a gente, as dores contemporâneas... Óbvio que a gente, quando a gente fala de planeta Terra, a gente está falando de vários séculos coexistindo simultaneamente.
Né? Perfeito. Cada um está vivendo uma...
Não, a gente tem realidades na África Central que...
Ótimo,
mas assim, vai. Vamos falar das dores contemporâneas de regiões metropolitanas mais abastadas, né? Que esse problema de redes sociais, tal. Eu acho que sim, existe um problema de ruído, porque está todo mundo falando, e muita gente fala muito alto, tal, e muita gente se preocupando com a opinião alheia, tal. Mas eu acho que isso já foi pior, cara. Eu acho que já foi pior.
Cara, compartilho da mesma linha de pensamento. E que pede tudo as... isso. É.
Eu acho que as pessoas estão desencarando um pouco e estão vendo que tanto faz o que o outro acha. Eu tenho que fazer o que eu acredito. Óbvio que eu tenho que ouvir os outros. Tal. Mas se eu for me balizar pelo que o outro pensa, tal, eu vou ficar estagnado e não vou me mover. Porque tem hater de tudo. Né? Então, para onde teu coração aponta? O que, que você acredita? Para onde você acha que você pode fazer a diferença? E foi mais ou menos o que você fez com a tua vida também lá em 2018. Okay. Tua carreira estava apontando para um lado, você deu um cavalo de pau e seguiu teu coração.
É isso. Que eu acho que é uma tendência cada vez mais. Que quando, se tem uma coisa que um coração não faz é mentir. A mente racionaliza, pró, contra, mas o coração mesmo, ele não mente. Aí está a tua verdade. Acho que por isso que nunca se falou tanto, né, do poder do coração. Bruno, cara, a gente está aqui num papo lindo, cara, lindo. Eu gosto, quando a entrevista me toca, às vezes eu perco até a noção aqui. A gente entra num flow, né, e está muito, muito, muito bonita a entrevista. Né? Cara, mas... Está chegando ao fim aqui, e é uma marca, Bruno, do podcast, cara, do 45, que o convidado da semana indique um livro, né, um livro que marcou a vida desse convidado, né, e por que que esse livro marcou, né, e uma música, cara, uma música que encerra a nossa versão podcast. Então, assim, você traz algum livro, traz uma música, enfim, queria te ouvir para a gente efetivamente encerrar aqui essa nossa conversa. Vai lá, cara.
Olha, livro, eu sempre escuto vocês, sempre sei que você pede um livro. Eu estava pensando, tinha um livro que eu estava lendo antes do meu acidente e terminei de ler ele um pouco depois. Olha. E que foi um livro que ficou muito emblemático para mim, que foi Ilusões, do Richard Bach, que tem tudo a ver com um pouco do que a gente falou, de se permitir sonhar, de deixar sua imaginação fluir, que isso gera novos caminhos e novas possibilidades, que às vezes está dentro de você e que você nem sabe, né?
Legal. E a música, cara? Ah, e aí?
Nossa, eu gosto tanto da música.
O que o seu coração chama aí para a gente colocar como encerramento dessa delícia de conversa?
Nossa, eu vou falar uma música que eu estava ouvindo recentemente. Ela é meio triste, melancólica, mas muito reflexiva. Que é Años de Soledad, de Astor Piazzolla.
Poxa vida, que coisa.
É um tango super bonito. É. E uma música assim que dói na alma, mas que é muito emocionante.
E porque é aquilo que a gente falou, né, Bruno? Em algum momento da nossa conversa, essa dor, essa coisa, ela tem um. É gozado que é dicotômico, né? Que eu vou falar, mas é uma dor que ao mesmo tempo ela te é propulsora, né? É dor, mas ao mesmo tempo é... Como a vida, né? Como a vida, né? Tem ali os seus altos e baixos e tal, e tá tudo bem, mas são motivos que nos fazem mudar, enxergar, mudar a rota. Então, gostei, adorei a tua escolha. Como adorei a nossa conversa, cara. Eu acho que...
Difícil falar numa hora tudo que a gente tem para falar.
Ah, por isso que a gente vai ter que estender no nosso café aí que a gente está marcando aí. A gente tem falado ultimamente, mas não presencialmente, né? E não tenho dúvida que vai ser uma delícia, cara. Eu queria muito te agradecer, assim, por você abrir o coração mesmo, trazer a tua verdade. Parabéns pelo projeto Guia de Rodas. Lindíssimo, cara. Eu acompanho. E, enfim, queria muito te agradecer, cara. Valeu mesmo, cara.
Sou eu que agradeço. Se um pouco das coisas que a gente conversou aqui hoje puder agregar para alguém, eu já fico feliz. E depois vamos fazer o nosso papo offline mais comprido.
É isso aí. Pô, obrigado, Bruno.
Eu te agradeço.
e o 45 deu o primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana. Aliás, se você quiser indicar algum convidado, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande um recadinho lá no direct, quem você gostaria de ouvir aqui, eu costumo responder a todas as indicações, e quem sabe essa indicação não aparece aqui no 45. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá. Mm-hmm.